Fonte Nova de Bermuda e Camiseta. Eita, eita Bahia porreta.
Na Fonte Nova de Bermuda e Camiseta. Eita, eita Bahia porreta.
Opa, 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 aqui é o Carlos Souza, editor desse programa. Tô entrando aqui só pra dar um aviso pra vocês que nós tivemos uns probleminhas de conexão, mas que não vai atrapalhar em nada a análise. Então vai aí, pode curtir o de bermuda e camiseta tranquilamente, que tá muito bom. Salve, salve, nação tricolor! Está começando mais um de bermuda e camiseta. É isso aí, estamos de volta aqui com o nosso podcast, depois de um bom tempo parado. Mas hoje com boas novidades. Primeiro eu queria dizer que estou aqui com meu parceiro Daniel Genonádio.
Fala, nação tricolor. Muito feliz em estar. A gente está voltando à atividade. A gente tem que pedir perdão aí por ter ficado um tempinho parado para quem já estava seguindo a gente há algum tempo. Mas acho que agora voltamos. Acho não. Agora voltamos com uma periodicidade bacana, com novos integrantes. Já soltei um spoiler aí sem querer, Cazuza. Mas é isso aí. Agora vamos que vamos. Tamo junto.
Na falta de Breno, o Daniel ficou soltando spoiler. Breno não tá aqui com a gente, mas continua aí de maneira integral aí. Só não tá hoje que tá em outras atividades, não tá podendo. Mas hoje a gente tem aqui dois novos integrantes que agora vão participar do nosso podcast frequentemente, né? De maneira permanente. PV Machado, meu filho, se apresente aí. Diga quem é você na fila do pão.
E aí, galera? Eu sou o Paulo Victor Machado, PV Machado. Eu sou de Salvador e eu sou mercadólogo.
Brinque?
Não praticante. Mercadólogo não praticante.
E agora a gente vai ter também o nosso outro parceiro, Guilherme Torinho. Se apresente aí, meu querido.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja escutando este episódio. Meu nome é Guilherme, atualmente eu estou cursando o terceiro ano do ensino médio, ainda não trabalho, ainda não faço nada da vida. Pretendo cursar jornalismo na faculdade e falar sobre o Bahia, que é o mais importante.
É isso aí, esse aí é o Guilherme Torinho aí, que é a nossa base, a base vem forte aí pro podcast de bermuda e camiseta. Tamo junto, tamo colado, Guilherme. O programa de hoje vai começar a falar sobre exatamente a base do Bahia. Se a base do podcast aqui vai muito bem com o Guilherme, a base do Bahia não vai tão bem assim, né? Esse ano, por exemplo, o Bahia jogou apenas com um jogador da sua base, foi o único jogador utilizado, que já foi embora, nosso querido Eric Ramírez. Então, Daniel, começa falando o que é que você acha dessa utilização, dessa pouca utilização nesse ano do Bahia.
Em vários programas a gente veio aqui com vários elogios merecidos à diretoria, a todo o corpo técnico do Bahia. E hoje acho bem interessante, né, a gente chegar e ter algo realmente a criticar, que eu vejo como um ponto mais criticável mesmo, um ponto mais negativo de toda essa administração, talvez desde 2013, desde 2015, no caso, Marcelo Santana, que entrou a Revolução Tricolor com Marcelo Santana e Guilherme Bellintani, essa falta de utilização da base do Bahia, que realmente é uma coisa que me preocupa. O Bahia é um dos, como o próprio presidente falou, tem o 14º orçamento do país. E quando você tem o 14º orçamento do país, você tem mais dificuldades do que outros 13 clubes, pelo menos na teoria, de contratar, por aí, de contratar, etc. E quando você tem um bom trabalho de base, você consegue jogadores que vão suprir as lacunas de atletas que você não consegue contratar.
É isso, mas assim, existem grandes outras coisas por trás pra gente entender por que essa não utilização, né? A gente tá aqui exatamente pra gente tentar trazer um pouco mais pra realidade, tentar entender por que essa não utilização. Será que o Bahia não tá utilizando só porque não quer, só porque não acha legal? Guilherme, você começa aí dizendo, acho que o Bahia é dos times do Campeonato Brasileiro que menos usou a base, não
é
isso?
Sim, só utilizou, acho que foi o Ramírez, como vocês falaram, um jogador. Só que assim, eu acho que a não utilização dos jogadores é mais simples do que aparenta ser. Eu acho que, na verdade, não temos jogadores maturados ainda pra jogar no elenco profissional do Bahia e pra jogar uma Série A. É um exemplo, o Ramírez, ele estreou pelo Bahia em 2018 contra o Sport, fez uma boa partida, depois foi ganhando segmento. Só que devido à falta de férias, e ele começou a jogar muito mal, tem aquele problema com o Anderson, depois muda pra Roger, três volantes, ele não se adaptou ao elenco. Só que o Ramírez tinha 19 anos ainda tem 19 anos. Mas eu acho que ele não estava maturado o suficiente para jogar o Campeonato Brasileiro Série A. Um exemplo, Douglas Borel. Quando o Nino Paraíba estava mal, a galera estava pedindo já o Douglas Borel titular, sendo que Douglas Borel tinha 17 anos, e um dos pontos positivos... 16. E um dos pontos positivos de Anderson, que pouca gente comenta, foi que a estreia de Douglas Borel foi em um 6x1 a partida, E ele ainda dá uma assistência pro gol do Gilberto do 7x1 contra o Juazeirense pelo Campeonato Baiano. E foi um momento muito bom pra ele, porque o Bahia tava dando 6x1, não tinha risco de perder, era contra um adversário fraco, era na Fonte Nova, ou seja, não tinha uma pressão tão grande. Apesar de jogar pelo Bahia já ser uma pressão enorme, não era uma pressão tão grande. Então acho que o principal problema é assim, acho que não temos jogadores maturados ainda. E agora com a chegada de Dado pro time de transição, com o Roger, que eles devem se comunicar muito, eu acho que daqui a alguns anos vai ter mais jogadores da base no profissional. Eu acho que é tá em transição, como o próprio nome da equipe já diz.
Tanto é que fazia a pergunta do jogadores estão maturados, quer dizer que não tem jogador com qualidade suficiente para jogar hoje na equipe principal, e se não existem jogadores com essa qualidade, então algum trabalho está sendo feito errado. Tudo bem, o Douglas Borel tem 17 anos não jogar, mas com certeza o Bahia deveria ter um lateral do sub-20 ou do sub-23 com capacidade de jogar um dos jogos em que Nino Paraíba não estivesse disponível.
Eu vejo um pouco diferente, assim. Eu acho que quando a gente pega um dado desse, como a imprensa jogou aí recentemente, essa semana, que eu acho que foi o estopim meio que dessa discussão, a gente tem que avaliar caso a caso, porque dados jogados sem interpretação fica um pouco complexo, assim, de você dizer, determinar o que um clube deve fazer ou não. Porque, assim, se você for reparar, o Bahia tá passando por uma reformulação profunda na sua divisão de base. Até pela valorização de se trazer um técnico profissional para trabalhar a base. Não que as bases não sejam profissionais, porém, um técnico que tenha cancha de times, de disputas maiores, que tenha um trabalho já com essa parte de transição dos atletas. Eu acho que é interessante levar isso em consideração. E se você for analisar dos clubes que trabalham na Série A, poucos clubes conseguem manter no seu time principal, porque assim, colocar no elenco é fácil. Agora botar os caras para jogar já são outros 500. E assim, você tem uma infinidade de problemas aqui nos times que impedem de que a base seja mais utilizada, e ao mesmo tempo clubes que já tem uma cultura de base um pouco mais estabelecida, o que faz com que tenha mais segurança na hora de lançar novos atletas.
Mas essa questão do caso a caso, por exemplo, eu vou um jogador, já debati algumas vezes aqui na época de Casas e Breno, eu debati com Casas e Breno, sobre o Everson, por exemplo, que eu acho um ótimo zagueiro e que nunca teve oportunidade de jogar. Então, tipo, o jogador não estava maturado, eu discordo, acho que ele já estava pronto para começar a jogar e pegar esse amadurecimento na equipe principal mesmo. E ele nunca teve oportunidade suficiente, nunca teve uma sequência suficiente para poder jogar. Claro que o Bahia vive uma eterna pressão de estar sempre conseguindo resultados. Mas qual clube no Brasil hoje não vive isso? E mesmo assim, eles conseguem jogar. O Santos, ano passado, botou Robson Mambu, 18 anos. Hoje está até no Atlético Paranaense, jogou contra o Grêmio, assim, no final da Copa do Brasil. Foi bem. Além disso aqui, o Botafogo tem um zagueiro. O zagueiro reserva deles. É o Marcelo.
Mas é um argumento muito genérico, assim.
É a falta do Bahia de realmente. Falta oportunizar os jogadores da base. Nenhum jogador da base está pronto, não está maturado para jogar. Simplesmente sair da base e já chegar jogando. Pega essa maturação, essa maturidade jogando. E precisa de oportunidade. O que a gente reclama é a falta de oportunidades.
Tem que se levar em consideração a política de base de cada clube. O Bahia hoje tem uma política de base que é um tanto diferenciada. Não necessariamente o Bahia vai pegar com 16 anos e levar até o profissional. Porém, o Bahia prefere buscar atletas mais jovens, que possam trazer um retorno financeiro futuramente, no futuro de curto ou médio prazo, e que façam que esses jogadores voltem, tenham um rendimento que façam eles se consolidarem no profissional. Você vê o caso de Gregory, você vê o caso de Flávio, que são jogadores. Obviamente você pode falar, mas isso não é base. Então isso é uma seriedade. Sem contar que a gente tem um problema sério na Bahia, que era o Ministério Público não deixar os atletas serem contratados, né? Os atletas saíam daqui jovens para morar em São Paulo, em Curitiba, no Rio de Janeiro. E assinar contratos com os pais dos atletas, assinarem contratos com os clubes e eles serem utilizados nas bases desde cedo. E aqui na Bahia isso não poderia acontecer. Hoje o Bahia conseguiu uma forma de ter os jogadores enquadrados como futsal.
Sim, e para mim tem uma coisa ainda que vocês não estão falando aí, mas para mim tem uma questão também cultural no Bahia também. Aqui nós temos várias gerações. PV, qual é o teu maior ídolo no Bahia?
Rapaz, eu diria Wesley Pitbull.
Rodolfo Wesley, Rodrigo. Tá. Wesley, vamos ficar com Wesley. Você já citou aí. Um só, filho. Wesley. Daniel, teu maior ídolo do Bahia.
Sim.
Eu acho que não tenho o maior ídolo, não. Tem grandes jogadores, Wesley, Nonato. Acho que eu fiquei com o Nonato.
Cita um, Guilherme.
Rapaz, eu tá com vergonha de falar, mas acho que Marcelo Lomba, velho.
Beleza. Mas assim, eu só quero provar o meu ponto. Mas
é a base, tá perdoado.
Eu só quero citar o meu ponto. Guilherme, Marcelo Lomba não era da base do Bahia. Nonato não é da base do Bahia, né? Wesley eu não lembro aqui agora, mas acho que o Wesley eu acho que é da base do Bahia. Pois é, Nonato eu acho que eu tenho certeza que não era. Se eu não me engano, se eu não tô muito enganado aqui, não era da base do Bahia.
Não.
O ponto que eu quero provar é que vocês citaram vários jogadores de várias gerações diferentes que não são da base do Bahia. Aí você pode citar. Aí cê, se você fosse pra mais longe, você ia citar Bobô. Não é da base do Bahia. Então, assim, a gente vai ficar citando um monte de jogadores até achar algum craque mesmo. Quem é o craque mesmo da base do Bahia? Sabe quem é o case de sucesso mesmo da base do Bahia? Talvez o Talisca? Daniel Alves? Marcelo? Aliás, o Daniel Alves, mais ou menos.
Eles são base de sucesso não no Bahia, né? Em outros clubes.
Hã?
São não, cases mas eu, de sucesso.
Sim. Então, assim, mas mesmo assim em outros clubes, o que eu quero dizer é que o Bahia não tem essa cultura de valorização da base. E nunca teve, não é como se agora o Bahia, de repente, tivesse utilizando menos a base. Não, muito pelo contrário, acho que tá utilizando até bem mais a base do que já utilizou outrora, né? Mas, assim, nunca teve, o Bahia nunca teve essa cultura de base, como eu falei.
Aí,
eu
acho que o nosso maior jogador da base seria João Marcelo, o zagueiro de 88.
Sim. É isso, entendeu? Se você vai começar a citar jogadores, o Bahia sempre teve, por exemplo, um bom trabalho de captação de atletas. Esse sempre foi o forte do Bahia, entendeu? O time forte na Bahia de base era o Rival, né? A gente tem que ser sincero. O Rival era forte no trabalho com base e o Bahia era forte na captação de atletas. Era essa a pegada. Tanto que o time do Bahia de 88 é praticamente todo captado no interior. Só que hoje existe uma barreira para além disso. O cara que ele estoura em um time do interior ou em algum estado periférico, ó, rapidamente os caras do eixo já estão vendo, porque hoje com a internet, meu amigo, a informação não demora 10 minutos. Então, assim, o cara estourou lá no Rio Grande do Norte e não dá tempo o Bahia chegar lá antes do Flamengo, antes do Palmeiras, até pode até chegar junto. Mas quando for chegar junto, os caras têm muito mais dinheiro para oferecer e mais estrutura, mais o peso do eixo para oferecer.
E além de disputar com os times do eixo, ainda estão disputando com clubes da Europa, que é o principal mercado do futebol hoje. Então os clubes da Europa já entenderam que eles não têm que esperar mais os jogadores estourarem aqui no Brasil. Eles já têm que contratar antes, contratar o jogador sem ter uma formação completa e tentar formar o atleta lá na Europa. Não precisa nem formar aqui no Brasil.
Exatamente, sim. Cada vez mais eles estão formando jogadores. É só vocês verem que as últimas duas grandes contratações foram o menino do Flamengo, Vinícius Júnior, e o Rodrigo dos Santos. Ambos com 16 anos na época. Então, assim, os caras já estão crescendo o olho. Ramires entrou, não jogou 3 meses dentro do Bahia. Já os caras já tinham olheiro do Borussia Dortmund, não sei o que lá. Então, assim, tem toda essa competição pro Bahia conseguir pegar mercados periféricos de hoje em dia. Então, o Bahia tem que apostar agora na sua base. E é isso que, pra mim, vem começando a ser feito agora. Por exemplo, em 2007, o Bahia teve uma reformulação completa na base. Eu não sei se tem alguém com a matéria completa, matéria aberta aí, mas se alguém tiver com a matéria do Correio aberta, que eu mandei, inclusive, hoje mais cedo, pra que vocês me citem os nomes que foram demitidos da base do Bahia, em 2017.
Claro que existem as dificuldades, mas existem várias formas de contornar isso, e o Bahia, onde ele se encontra, no patamar que ele se encontra no futebol nacional hoje, é um clube que tem que utilizar mais a base, sim, e tem que ser cobrado, sim, por utilizar a base. Os problemas que o Bahia está passando, muitos clubes passam. Não é só o Bahia que está passando por esses problemas, entendeu? E mesmo assim, eles estão lá, então, muitos jogadores para jogar. O Atlético Paranaense é um clube que eu considero que mudou de patamar. Até se classificou agora para a final da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense, nos anos 2000, essas últimas duas décadas, digamos assim, o time foi crescer. Só que mesmo assim, do ponto de vista financeiro, o orçamento deles é basicamente um pouco maior que o do Bahia. Acho que eles chegam a pouco mais de 200 milhões, 210, pouco mais do que o Bahia. E eles conseguiram essas grandes conquistas dele agora, a Sul-Americana, indo para a Libertadores, final da Copa do Brasil, com os jogadores mais importantes, os jogadores da base. Renan Lodi é um baita lateral, Bruno Guimarães é um baita jogador. Esses jogadores que houve paciência com esses jogadores. Os jogadores que vieram aos poucos, jogaram no time de transição, chegaram e assumiram a posição, porque tiveram técnicos, direções, com coragem de chegar e botarem para jogar. O Bahia não dá nem oportunidade aos atletas jogarem. E o Atlético Paranaense sofre com todas as coisas que o Bahia sofre também. Então, tipo, claro, eu entendo todos os pontos de vocês. Mas é um ponto que tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado ao Bahia que utiliza jogadores da base.
Eu acho que a cobrança não pode ser cobrar por cobrar. Porque existe um projeto em andamento. Existe resposta. Então, assim, desde quando existe resposta, a gente tem que avaliar o que está sendo feito e cobrar em cima dos erros que vinham a ser feitos dentro desse projeto. E não cobrar o projeto antes do projeto, pelo menos, tomar o corpo, que é o que tá acontecendo agora. Por exemplo, você fala de Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense já vem revelando jogadores, vendendo jogadores da base a preços altos, inclusive, há 3, 4 anos, velho. Então isso é uma base, isso é um projeto que vem de 10 anos atrás, sendo fortalecido. Tudo no Bahia atualmente é muito novo. Eu vejo assim, aqui o Cazuza falou de demissão na base. O Bahia demitiu técnico, preparador físico, do sub-20 até o sub-17, sub-13 também, sub-15,
sub-14, que eram as categorias que tinha, né?
Todo mundo. Exatamente. Então, assim, é uma reformulação completa. Não, claro. Não, isso aí com certeza. Mas, assim, é um trabalho mal feito, resquício de outras gestões. É um trabalho mal feito de longo prazo, entendeu? Não mal feito de, tipo, o presidente virou a democracia e o trabalho já foi mal feito, não. É uma coisa que já vinha sendo enraizada e agora está sendo repensada.
Assim, é um projeto novo, mas que já mostra a evolução. Comparado com o ano passado, do Brasileirão de Aspirantes, no primeiro ano, a gente ficou em quinto no grupo, a gente não se classificou. Agora já trouxemos um técnico que vocês falaram mais cedo, técnico de bagagem, que é o Dado, e a gente já está nas fases de mata-mata, nas fases finais de classificação para ganhar algo. Já mostra uma evolução. Claro que o próximo passo é o time principal, que é o que a gente tá cobrando aqui. Mas acho que já mostrou evolução em pouco tempo. E como o PV falou, o Atlético Paranaense já tem esse projeto há 10 anos. O Bahia tudo é muito novo, então... Eu acho que ainda tem que ter um calma, não é aquela algo urgente. O principal é formar atleta, o resto é consequência.
Eu acho que realmente falta oportunidade. Os jogadores como Everson deveriam ter jogado, tem nível pra jogar. Marco Antônio caiu o nível, mas ele merece outra oportunidade. Contra a Chapecoense, por exemplo, Roger lançou Cleiton no jogo. Cleiton com o contrato acabar em 10 dias. Marco Antônio tava no banco. Falta oportunizar sim os jogadores, não só... Esquece tudo isso de... Acho que vocês estão certos em completamente tudo. De que realmente está em um processo de reformulação, é um processo todo muito novo, e que a tendência é melhorar. Até porque piorar, tá meio difícil piorar. Não tem como piorar mais. Só se for zero os jogadores. Mas falta oportunizar sim, os jogadores sobem e não conseguem jogar.
A gente tem também um problema na nossa torcida e no futebol brasileiro, que é a questão da experiência, entre aspas. De você ter que ter jogadores experientes no seu elenco. Ditos experientes, na verdade. E aí isso gera com que você traga um jogador, às vezes, que não tá pronto pra vestir a camisa, não tem nível pra vestir a camisa, mas que ele tenha certa experiência pra estar ali. E aí você tipo, pretere um jogador da base, sacou? E Marco Antônio, só pra concluir, o caso de Marco Antônio já ficou claro. Marco Antônio não defende, Marco Antônio não recompõe. E eu acho que, assim, tem que jogar quem tá melhor, independente de ser da base. Se o Cleiton recompõe, tipo assim, pro Roger, era um cara que recompõe um pouco mais do que o Marco Antônio dentro do esquema tático dele, que vai encaixar, eu sinceramente, eu acho que tem que jogar o Cleiton.
Nesse caso específico, tava 0-0 contra a Chapecoense, lá em Chapecó. Roger, o Bahia tava indo pra cima, o Roger foi jogar. E realmente, essa questão da recomposição, eu achei que não foi importante nada ali. Eu acredito até que ele tirou o centroavante pra colocar Cleiton, e que entrou no jogo, faltando 10 dias pra encerrar o contrato. Não sei, e o Marco Antônio foi lá, tá lá jogado. Então, nesse jogo específico, eu não tô falando que porque o cara é da base, o cara tem que jogar. Não é isso. Mas eu já consigo trazer esse ponto específico. Um outro jogador da base poderia ter sido utilizado e não foi. O Bahia contratou agora na janela 3 zagueiros. Wanderson, Juninho e Marlon. Não dava pra contratar 2? Se você já tinha o Lucas e o Hernando. E aí você dava espaço de Everson agora. E aí mandou pra Portugal, emprestou. Então, são esse tipo de casos assim que você vai vendo que não há essa utilização. Juninho Capixaba jogou no Bahia em 2017. Mas ele chegou a ser terceiro lateral atrás de Matheus Reis, que era da base do São Paulo. Você traz emprestado um jogador da base de outro clube, pior do que o que você tem na base, e ele chega jogando, e o seu da base não joga. Tanto que não teve jeito, o Juninho acabou assumindo a posição. Então, existe essa cultura do Bahia de não saber aproveitar os seus jogadores. Não tem como negar isso, entendeu?
Eu concordo com você. Inclusive, sobre o caso Marco Antônio, o jogo citado, pra mim é bizarro, porque pra além do jogo, existe uma coisa a mais. Eu sempre defendo isso, sempre defendi, defendo pro bem, defendo pro mal também. Pra mim, para além das quatro linhas, dos 90 minutos, tem uma coisa a mais. Talvez se ele tivesse colocado o Marco Antônio ali, naquele momento, podia dar uma confiança pro garoto. Mas não colocar um cara que daqui a 10 dias vai embora. E todo mundo sabia que ia embora. Independente se ia tomar 30 gols. Era muito melhor ele ter colocado o Marco Antônio. Não era aquele jogo que ia fazer essas diferenças gigantescas, não. Eu duvido que Marco Antônio fosse muito, extremamente pior. Não acredito nisso. Só se o cara ficasse parado, entendeu? E não voltasse de jeito nenhum. Só se ele parasse no meio de campo e sentasse. Então, assim, pra além daquilo ali, pra mim existia uma questão a mais. E Roger, pra mim, errou naquele momento. Deveria sim ter utilizado o Marco Antônio. Só que o que eu quero colocar, Daniel, é que, para além, você fala muito assim, mas o Bahia não oportuniza, não sei o quê. Mas o que eu quero colocar é que isso é histórico, tá entendendo? É que isso é uma raiz do Bahia. É uma questão que é do Bahia. E a gente não pode simplesmente pegar um negócio que é da raiz do clube e dizer assim, não, mas agora a gente vai mudar tudo de uma vez só e pufo. Não tem como, a torcida não está acostumada. A torcida do Bahia não é acostumada com isso, entendeu? Você vai na torcida de outros times, o cara gosta de ter o menino da base, protege, não sei o quê. Até o cara fazer uma cagada, tudo bem, mas assim, os caras protegem a base. Entendeu? Os caras protegem a base. Aqui na Bahia a gente não tem esse carinho com o jogador da base. Mas por que não tem esse carinho com o jogador da base? Porque nunca teve, entendeu? Não é porque a torcida também é mazona, é brabona. Não, é porque nunca teve, cara. Então, assim, é a mesma história dos escadeiros lá, que os caras estão brigando agora, a gente tá brigando aqui agora. E em um dia, aí os caras estão dizendo, mas não mudou nada. Claro que não mudou nada, a vida toda foi assim. Não é de um dia pra noite que vai mudar, não. A campanha tem que ser contínua, assim como essa história do Bahia tem que ser contínua. O que que Belitani, que é um cara muito competente, fez em 2017? Ele viu que a base estava tudo errado e investiu na base. Para mim, inclusive, foi muito atacado. Eu lembro como se fosse hoje. A própria imprensa da Bahia, em 2017, bateu uma barbaridade em Guilherme Belitani, porque estava mandando embora. Eu vi radialista dizendo isso. Exatamente. Tá mandando embora, cara que tem 10 anos de clube, 12 anos de clube.
Só tá contratando o Sub-23.
O cara viu que tava errado. Ele sofre também, diz, só contrata pro Sub-23. Isso. Tá vindo uma porrada de jogadores pro Sub-20 e pro Sub-17. Por que tá vindo esse tanto de jogadores? Inclusive demitido, né? Um monte de jogadores foram demitidos da base. Inclusive causando um rombo na base.
Mas, Cazuza...
O presidente do Bahia. Sim.
É, assim, não defendendo a nossa imprensa, nem a galera que tava criticando o Benitani, mas é porque também naquele momento não era algo consolidado no futebol brasileiro. Não tínhamos nenhuma liga. Porque, assim, o Sub-23 é um modelo bastante parecido, idealizado com o da Europa. Da Europa tem campeonatos continentais, campeonatos nacionais para as equipes Sub-23. Como a gente tem agora com os aspirantes. Só que na época ainda não era algo fixo, não era algo regulamentado. Era mato ainda. Vamos fazer essa analogia. Era mato e ainda estavam construindo, estavam descobrindo coisas. Então não é aquela, algo fixo, entendeu? Aí eu entendo as críticas desse ponto. Era algo muito
novo,
não sabia no que ia dar.
Não, você entendeu errado. Quando eu tava falando das críticas, não era exatamente essas críticas, não. Quem citou essas críticas foi o PV, até citou aqui no comentário. E eu continuei o comentário, porque eu concordo também. Mas eu citei as críticas quando ele demitiu todo mundo da base. O Belitani fez uma limpa na base. Inclusive,
tá na matéria.
A gente falar aqui sobre um pouco sobre bastidores aqui. Eu cacei muito essa matéria, porque eu não achava em lugar nenhum o raio da matéria. Mas eu lembrava, na minha cabeça, eu tinha lembrança correta do Belitani apanhando como um condenado. Porque demitiu todo mundo, porque era um cara de 10, 12 anos dentro do Bahia. E eu entendo quem briga porque demitiram, porque realmente é foda. Você tem um cara lá dentro do Bahia que você tá acostumado a falar direto, você diz, porra, o cara tá lá 10, 12 anos, o coitado
não tem. Às vezes culpa, o cara é até fonte.
Tá ligado? Exatamente. E aí o cara é demitido, porra, todo mundo fica chateado, porque é seu amigo que tá sendo demitido. Entendeu? O cara doou muito tempo do clube, mas infelizmente o mundo é assim, o futebol é negócios. O cara não tava rendendo dentro do clube e ele teve que demitir os caras. E assim, o cara demitiu todo mundo em 2017. E de 2018 pra 2019, como o próprio Guilherme já disse, teve uma grande evolução, inclusive com o investimento em Dado Cavalcante na comissão técnica do Sub-23. Que pra
mim... calou a boca de muita gente, né?
Mas todo mundo gostou quando ele veio, né? Todo mundo já sabia que era um cara de grande gabarito, né? É um cara que já treinou Série B, Série C.
Bicampeão da Copa Verde pelo Paysandu.
É um cara que já treinou muitas coisas. Então, assim, é bom que a gente que a gente lembre dessas coisas também, que houve sim uma evolução. Para além disso, o Bahia também tem uma evolução que está ocorrendo nesses últimos anos, que é, para além de usar os jogadores, o Bahia tem vendido muitos atletas. Daniel, tá aí calado há muito tempo. Cita para mim alguns atletas que foram vendidos agora, depois, né, pós-2013, que é o tempo que a gente mais gosta de falar.
O levantamento feito pelo nosso queridíssimo Cazuza Souza, mais conhecido como você, mandou aqui pra gente atletas vendidos, atletas da base vendidos desde 2013. E aí, não tá na ordem por ano, mas eu vou falar alguns nomes aqui. Júnior Brumado, Juninho Capixaba, Jean, goleiro, Gustavo Blanco, Rômulo, Bruno Paulista, Matheus, atacante, Talisca, Pará, lateral esquerdo, Rodrigo Becão. Teve algumas outras vendas, mas essas aqui são as principais, digamos assim. Alguns jogadores saíram, alguns jogadores pouco conhecidos. Essas aqui são as vendas milionárias, digamos assim. Digamos não, são as vendas milionárias.
E pra, assim, o Daniel, só pra me citar o dado aí, não tá incluso aí também jogador que foi a custo zero. Tinha muito jogador da base do Bahia que saiu a custo zero, né? Foi dispensado. A custo zero que a gente chama é dispensado, né? Então, assim, que eles foram dispensados do Bahia. Por exemplo, o caso do Zé, que tá no São Bento, acho que ele foi dispensado. Não lembro se ele ainda tem algum vínculo com o Bahia, Zé Roberto, mas ele foi dispensado do Bahia. Então, eu não coloquei Zé Roberto aí na lista porque, né, não tinha sido venda. Mas aí estão algumas das maiores vendas do Bahia nesse ano e eu consegui aí também o valor da maioria dessas vendas.
Tem vendas bem interessantes aqui. É Júnior Brumado, 9 milhões e meio de reais. Juninho Capixaba, 6 milhões de reais, mas um goleiraço que foi o Douglas, que ainda ficou com 30% do Juninho Capixaba. Jean, 9 milhões de reais. Bruno Paulista, 13 milhões de reais. 13 milhões de reais vendeu o Bruno Paulista. Hoje ele é reserva do Londrina. Então acho que foi uma venda bem interessante. Já foi na era Marcelo Santana. Mas são vendas interessantes agora, principalmente com o Darren Bellitani, que já mostrou que vende muito bem. E essa questão de você ser um clube saudável. Porque quando você está saudável financeiramente, você tem um aporte de você poder negociar, de você poder... o clube sabe que você, entre aspas, não precisa do dinheiro. Tipo, se você não vir... Vou dar um exemplo. O Fluminense vendeu o Pedro agora para a Fiorentina por 11 milhões de euros. Eu acho que se fosse um clube saudável financeiramente, ele conseguia vender por 25, olhando assim fácil.
Dá um exemplo do Grêmio que segurou Cebolinha.
O mercado é assim, o mercado sabe quando você precisa do dinheiro e ele sabe que você vai acabar aceitando menos do que isso. Eu vou dar um exemplo claro aqui de jogadores de posições parecidas. O Pará foi um dos destaques do Bahia em 2014, lateral esquerdo. Foi titular durante a campanha que o Bahia acabou rebaixado, mas ele se destacou. O Bahia vendeu ele para o Cruzeiro não especificou a quantia, foi uma quantia baixa, e trocou para o Souza com salários... Com salários pagos, Souza, Ferrugem, o volante. Em 2017...
Um ano de Souza, né? Souza por empréstimo.
Um ano.
Detalhes.
Exatamente. Em 2017, o Bahia vendeu o Juninho Capixaba, que realmente é um lateral melhor. Mas também naquela mesma sequência, era reserva, virou titular no meio do campeonato, assumiu a posição, se destacou. Em 2017, quatro anos depois, isso já na gestão de Marcelo Santana. Na verdade, quem vendeu, acho que já foi Belintânia, não? No começo de 2018.
A venda já estava amarrada, né? Belitani só chegou e assinou, na verdade.
Pronto. Mas aí, foi 6 milhões de reais com o Douglas, o goleiro, em definitivo, 3 anos de contrato, ainda ficou com 30% dos direitos econômicos do atleta. Ou seja, clube saudável consegue negociar melhor. Então, na questão de negociação, o Bahia consegue se destacar nessa questão da base, mas o Bahia não está conseguindo seguir aquele roteiro perfeito, assim que eu vejo como um roteiro perfeito, de que o atleta sobe, o atleta te dá retorno técnico, porque o atleta é bom, e depois ele te dá o retorno financeiro. Vou dar um exemplo do Renan Lodge, que é um jogador que um atrás, que eu acho que vai ser titular da seleção brasileira, eu gosto muito. Deu um retorno técnico impressionante, absurdo, e foi vendido agora por 30, 35 milhões de euros para o Atlético de Madrid. Retorno financeiro também é muito bom. Então, o roteiro perfeito do jogador da base, eu vejo como esse. Mas, pelo menos, o Bahia está trazendo jogadores da base que não estão conseguindo se destacar fortemente, tem algum destaque baixo, e o Bahia consegue vender bem. Eu acho a venda de 10 milhões de reais de Júnior Brumado muito boa. Um jogador que mostrou que tem algum talento, mas que não vinha conseguindo render e era terceiro, quarto, centroavante no elenco. Então, tipo, 10 milhões de reais por ele, ainda ficou 15%, já é uma venda boa. Então, em relação a vendas, o Bahia vem conseguindo se equilibrar financeiramente, conseguindo vender atrás dessa base. Tem pontos positivos, mas na utilização peca muito. E em relação à venda, só para eu terminar aqui, deixar vocês falarem um pouco, claro que pesa muito também a questão do CEP, né? O CEP pesa demais. O Bahia agora não conseguiu vender, digamos assim, o Ramires. O Bahia emprestou. E aí, vendendo, seria 30 milhões de reais. São Paulo vendeu um zagueiro, que nem nunca jogou no profissional, Morato. 27 milhões de reais, enfim. Zagueiro. Zagueiro, historicamente, é mais barato. E você vê como o CEP pesa. O Ramires, que foi titular, convocado para a seleção, e é vendido apenas por 30 milhões. Você vê que também tem esse problema a contornar.
É isso. E como você disse, o mercado sabe quando o CEP pesa. Essa história que o CEP pesa pode parecer estranho pra dizer, mas os caras estão lá de fora e não estão vendo o CEP. Então, os caras sabem que jogador aqui também é mais barato. Não é só histórico, não. Quem negocia esses caras no Brasil são agentes brasileiros, entendeu? Por exemplo, o cara da Europa, ele fala com o agente dele que tá no Brasil, e o agente dele é quem negocia. Então o intermediário dele sabe que ele vindo aqui no Nordeste, ele vai, historicamente, vender por menos, ele vai oferecer menos. Porque
é o trabalho
ele
do cara.
Sabe que historicamente, exatamente, é o trabalho do cara. Não tô dizendo que o cara é mauzão, não. O trabalho dele é o menos possível. Esse é o... Assim como a gente também quer contratar os jogadores por o mínimo valor possível. A gente pagou 500 mil por Zé Rafael e a gente queria pagar 100. Não tem história, não. É cada um querendo fazer o seu. Então, assim, PV, você que também tá com a pauta aberta aí, diz pra mim qual a média de idade que os jogadores do Bahia são vendidos, esses jogadores que o Daniel citou.
A média de idade tá por volta de 21, 22 anos. Porque nós temos alguns jogadores vendidos com 19 e os mais velhos vendidos com 23. Que é uma média interessante, porque é uma média de são atletas que já estão um pouco mais maduros, né? Porque assim, você maturar atletas, eu acho que é a função mais difícil da base. Fazer com que os atletas consigam chegar no nível perfeito de físico e técnico. Se você ficar esperando o retorno técnico do atleta para vender, às vezes você não consegue. E o momento, o futebol, o mercado é muito dinâmico. Você sabe que o momento é aquele, você tem que vender e pronto. É o que aconteceu com o Ramires. O Bahia conseguiu dar uma segurada porque acreditava, mas aí teve o nosso brilhante papel da torcida e da imprensa, né, que fizeram de tudo para depreciar o produto, né, como se diria no marketing. E aí deu uma leve caída no valor de mercado do Ramires, e hoje o Bahia conseguiu um negócio interessante, porque vai ter uma vitrine antes e vai fazer com que futuramente saia uma boa renda, porque lá ele não vai ter a pressão de torcedor ali enchendo o saco, de comentarista e jornalista falando que o cara não tá jogando nada, mesmo o moleque sendo utilizado em diversas posições diferentes, sendo aproveitado de forma muitas vezes até controversa dentro do esquema tático, mesmo ele cumprindo uma função tática importante pro elenco, porém não tá fazendo gol, não tá dando assistência, não tá chegando na área, não presta. Então, assim, eu acho que a torcida também tá mudando um pouco essa cultura. Eu acho que tem que mudar cada vez mais de entender a maturação do atleta. Eu acho que isso vai trazer muita vantagem para o nosso clube futuramente. A partir do momento que a gente começar a entender que a gente é parte do processo e que a gente é parte que colabora com o processo, com o rendimento. Porque são seres humanos que estão ali, né? Finalmente, você tem atletas jovens que às vezes não estão psicologicamente formados para encarar certo tipo de competições. Às vezes fisicamente, como é o caso de Borel, que não está fisicamente preparado. Se você botar Moisés do lado de Borel, porra, pelo amor de Deus. Você vai entender que para uma disputa de bola ali vai ser meio difícil. E a torcida pede porque quer o menino, não, bota Borel e tal, aquela coisa. Mas a torcida vai ser a primeira a queimar depois, entendeu? Então a gente precisa também entender que a nossa torcida precisa chegar nesse ponto, nessa evolução, né?
Certo. Então assim, só pra gente...
O Cazuza.
Oi. Fale, Guilherme.
É só pra não perder o foco rapidão, pra falar dessa paciência da base que o PV tava falando. Eu concordo com tudo que ele falou, velho. Eu acho que um dos motivos... Assim, não que isso tenha que ser o motivo principal pra não utilizar a base. Longe disso. Só que, infelizmente, essa cultura, que eu não vou falar que é da nossa torcida, que eu acho que é uma cultura do nosso país, assim, no caso do Brasil mesmo, que é uma mentalidade resultadista que não entende o papel da base. O papel da base é formar. Claro que se você ganhar uma competição na base ou conseguir levar um atleta pra ganhar algum título, vai ser maravilhoso. Mas eu acho que o principal é formar. Um exemplo, um jogador que saiu daqui que foi massacrado é Rodrigo Becão. Rodrigo Becão fez uma boa temporada no CSKA, jogou até contra o Real Madrid no Bernabéu, ganhou, jogou bem, e agora ele estreou na Série A no Campeonato Italiano contra o Milan, o gol da vitória foi dele e ele teve uma partida assim.
Então assim, só pra gente pra gente continuar o nosso assunto aqui, seguir aqui no nosso assunto. A gente tava falando, a gente começou, já entrou aqui pra falar um pouco sobre a venda do Ramires, né? Então, assim, acho que a gente agora vai começar a entrar em outro assunto que pra mim, inclusive, não tava ali naquela lista que eu coloquei, né? O Ramires não tava naquela lista, porque pra mim eu já tenho que... pra mim já é uma história diferente. Pra começar, eu quero desmistificar pra mim essa história de empréstimo. Pra mim é uma venda a prazo. O que o Bahia tá falando com o Ramires, pra mim é uma venda a prazo. É simplesmente isso.
É uma vitrine.
Aliás, uma venda protegida.
Uma consignação.
Isso, é uma venda protegida. É tipo assim, ó. Cara, a gente quer comprar pra você por 30 milhões e basta só que ele jogue minimamente aqui. É uma meta muito irrisória, cara. Meta meio besta, sabe que ele tem lá. É uma meta
um
mesmo.
Um ano, pô.
Não, é uma meta boba pra ele cumprir lá. Eu acredito que Ramires, com toda essa qualidade que a gente já conhece, vai cumprir essa meta. Então, assim, são mais 30 milhões que o Bahia bota no caixa, duplicando a maior venda no Nordeste, com um cara que muito ou pouco deu retorno técnico, né? Pra mim, Ramires ali tá muito próximo do que seria um case de sucesso. O que é que você acha, Daniel?
Cara, faltou o retorno técnico, né? Realmente faltou o retorno técnico. E se tivesse um retorno técnico, o retorno financeiro seria maior. Não que eu ache uma venda ruim ou valor ruim. Acho que foi um valor bacana, principalmente porque a gente tem que levar em consideração todo o histórico de vendas do Nordeste. Tanto que ela seria o dobro da atual maior venda. Então, financeiramente é interessante, mas acho que faltou o técnico. Fica aquele gostinho de que podia ter mais, de que a gente poderia aproveitar mais. Ele poderia render mais. Um jogador que eu gosto muito, um jogador que eu acreditava muito, eu acredito muito, na verdade. E que eu acho que a passagem do Bahia terminou muito rápido. É isso, eu acho que faltou um pouco do retorno técnico, assim, mesmo que o financeiro tenha valido a pena no final.
Eu acho interessante é que com esses 30 milhões a gente já está chegando a 50%, basicamente, das vendas de todos os jogadores da base de 2013 até aí. Isso é uma evolução. Eu acho que isso tem que ser pontuar. Se a gente fez 58,7 milhões de 2013 pra cá e agora a gente já tá fazendo 30 em um jogador, é tipo mais de 50%. Eu acho que é uma evolução a olhos vistos, assim. Interessante continuar nessa pegada. Mas tem uma coisa interessante que eu não sei se enquadraríamos como base, porém é interessante perceber que é um projeto de transição, né? Eu acho que é um conceito novo dentro do Brasil, trabalhar a transição dessa forma que o Bahia está trabalhando, e tem dado frutos. Flávio, por exemplo, na última partida foi um dos melhores jogadores, e veio pro Sub-23, e foi questionado, e foi, muitas vezes, não chegou a ser massacrado pela torcida, porque Elton tem esse posto vitalício dentro da posição. Mas assim, foi bastante cobrado pela torcida, e conseguiu a evolução técnica de acordo com o trabalho que o Roger desenvolveu. E hoje ele é um cara que consegue render pro Bahia. Eu acho que só tem a evoluir, porque é jovem, é vigoroso, tem essa vantagem, né? E eu acho que é interessante a gente perceber que base e transição são coisas que estão muito próximas. E é como o Cazuza falou, é o Bahia assim, com a cara de Bahia historicamente, né? De você fazer uma captação boa de jogadores jovens que você vai comprar com um preço justo ou até um preço um pouco melhor, oportunidade de mercado, que você vai depois fazer vendas boas, você vai ter retorno técnico. Então, assim, eu considero que hoje Flávio tá dando retorno técnico. Começando a dar retorno técnico. E foi uma compra, tipo assim, baratíssima há pouco tempo atrás. Veio para o Sub-23 e tá aí evoluindo. Gregory não veio para o Sub-23, mas veio na mesma condição. Então, assim, hoje, se você reparar, e por isso que eu acho que é muito interessante, eu bato nessa tecla, de que é difícil quando o jornalista joga os números assim, o Bahia só utilizou um jogador da base, mas tem um processo de transição, que querendo ou não, o Sub-23 do Bahia meio que tá ali sempre permeando o profissional, e eu acho que esse trabalho tende a crescer nos próximos anos. Esse ano o Sub-23 provavelmente vai assumir uma boa parcela do Campeonato Baiano do primeiro semestre. Isso vai fazer com que alguns jogadores que estão lá ganhem confiança, tem jogadores que estão muito mais constantes, tem jogadores que estão ganhando confiança jogando com um treinador que está realmente preparando eles para ser, para integrar o profissional com maturidade, com vigor físico. E eu acho que isso vai fazer com que a gente consiga bom êxito aí em curto prazo, eu diria curto, médio prazo.
Guilherme, que você acha dessa venda do Ramires? O que você tem a dizer sobre essa venda do Ramires?
Assim, eu só não falo que é uma ótima venda, porque eu esperava mais do Ramires do Bahia, assim como o PV falou, assim como o Daniel falou, e assim como eu acho que você acha, né? Que faltou mais do Ramires do Bahia, faltou mais, assim, mais entrega é complicado, mas eu acho que parte técnica. Só que é uma venda muito boa, porque é 30 milhões em caixa, vai ser a maior venda no Nordeste, e como você falou, é uma venda já segurada, é um empréstimo, mas é uma venda. E ainda vamos ter 5% do lucro total em venda futura, que eu acho que ele vai dar certo no Basel e vai ter clube que vai abrir o olho pro Ramires. Ele se encaixa em vários modelos de jogos da Europa. Então, é uma venda muito boa pro Bahia, muito boa pro Ramires. E eu espero que nos próximos jogadores a torcida tenha mais paciência e entenda que a base é o futuro.
Esse 5% não é do mecanismo de solidariedade. Na verdade, é
uma venda futura.
Comissão.
É de uma venda futura, é uma comissão, exatamente. É como se fosse uma porcentagem que o Bahia ainda tem, né? No fim não fica assim, mas é 5% de uma venda futura, mais um mecanismo de solidariedade
e
que vai virar em torno de 3,5% no fim das contas.
5% baixo, mas assim, se você parar pra ver o mercado atual, que tá bastante inflacionado, vários jogadores saindo por mais de 30 milhões de euros, Ramires, que ainda é jovem, se der certo, pode sair por mais de 30 milhões, 40 milhões de euros, e pode esse 5% valer muita grana pro Bahia.
Sim. E o Basel joga a Europa League, né? É bom que a gente lembre disso. O Basel, apesar da maioria não conhecer o time, mas é um time muito tradicional, por exemplo, na Europa League, que é ali como se fosse a Sul-Americana da Europa, né? Levando em consideração assim.
Tem uma coisa muito importante aí, que é a gente entender que se a Bahia ou o Nordeste não tem CEP, agora a gente tem o CEP na Suíça, né, velho? Tem o CEP na Dinamarca, né? Que, tipo, são os clubes que são parceiros do Bahia aí, estão se fortificando e estão, claro, ganhando o retorno técnico dos nossos atletas jovens, porém, estão também trazendo uma vitrine interessante pra gente, porque vai chegar um momento, a gente não vai precisar mais enviar os jogadores pra fazer essas temporadas lá, pra conseguir ser visto, como já estamos sendo vistos, na verdade.
E eu acho que o melhor disso também é que prova que, assim, um dos maiores medos dos torcedores do Bahia é perder um jogador da base, uma futura transferência para algo nacional, algo local. Um exemplo, Zé Rafael do Palmeiras. Agora já tá mostrando claro que a maioria das vendas do clube estão indo para fora do país, assim. Só empréstimo que de, um exemplo, o Arthur, que é do Palmeiras. Claro que aí ele vai ter que voltar pro Palmeiras, que eu acho que não fica no Brasil. Mas, assim, a maioria das nossas transferências agora estão indo para fora. Dinamarca, Itália, Rússia, Suíça.
Portugal.
Isso, já é uma evolução, né? Só pra gente terminar aqui agora, a gente já tá chegando no finalzinho, já estamos quase uma hora de gravação. Vamos falar um pouquinho sobre esse novo time de transição, esse time de transição by 2019, né? Que é o segundo ano do time de transição, e esse ano a gente até deu uma pincelada falando da chegada de Dado Cavalcante, mas é um projeto muito mais consolidado agora em 2019, né? Com o Dado Cavalcante chegando e também com o Bahia fazendo bons investimentos e o time estando mais maturado. Inclusive, para mim, nesse time de transição, tá até uma das questões pelo qual o Bahia esse ano não tá tendo muitos jogadores. Acho que o Bahia tá adotando uma estratégia de não tirar jogadores desse time de transição, para que o ano que vem esse mesmo time possa jogar o Campeonato Baiano junto, entendeu? Para não, por exemplo, tirar as melhores peças do time de transição esse ano e ano que vem ter que refazer um time de transição para jogar o Campeonato Baiano. Então, assim, acho que o Bahia tá deixando esse time para o ano que vem sim captar esses caras como o Gustavo, que já tá se destacando no time de transição, o próprio Cristiano, o Kaique, que nesse momento acho que não tem espaço ainda, né, por conta que o Bahia tem nesse momento, Gilberto e Fernandão. Acho que o Kaique acaba ficando como uma terceira opção de centroavante, é muito complicado. Mas o próprio Giovani, né, que a gente espera que Douglas ou se aposente ou infelizmente saia, porque já tá chegando em uma idade muito avançada, apesar de eu ser um grande defensor de Douglas.
Anderson.
De Anderson, isso. Não, Douglas não sai não, pelo amor de Deus. Não, brinca com isso não, bate na madeira aqui, gente. Douglas,
eu acho que o Giovani, eu acho que obrigatoriamente o Giovani tem que ser o terceiro goleiro do Bahia pro ano que vem. Não consigo enxergar em outra forma.
É isso, como eu disse, eu acho que Anderson ou vai se aposentar ou vai acabar sendo dispensado, porque infelizmente tá chegando numa idade muito avançada e que não vale a pena mais tê-lo como um goleiro reserva. É melhor que o Bahia esteja alguém mais novo, já que o Douglas também tem 30 anos, então também já tá na certa idade e a gente já tem que começar a pensar nessa renovação. Daniel, você que voltou agora, a gente perdeu o Daniel já voltou de novo. Daniel, a gente tá falando do time de transição e tá falando o quanto esse projeto novo de 2019 é uma evolução e o quanto também o fato do Bahia não querer tirar esses jogadores do Sub-23 nesse momento acaba afetando, fazendo com que o Bahia não esteja subindo esses jogadores para estar usando no campeonato desse ano.
É muito interessante notar que a diretoria, quando vê que fez algo errado, busca corrigir. E o aspirante de 2018, sob o comando de Cláudio Prates, que é um profissional que não mostrou absolutamente nada em momento algum, foi muito ruim. Então, o Bahia trouxe o técnico de ponta, foi buscar jogadores bons, Giovani mesmo, um ótimo caso de jogador que você foi buscar. E aí, alinhado tudo isso, era questão de tempo para essa equipe ir bem. Equipe que está treinando, tem toda a estrutura que o profissional tem, uma equipe que treina com o profissional sempre, ou seja, é uma equipe que está sendo exigida em alto nível. Então, era questão de tempo para esse aspirante dar certo do ponto de vista de desempenho. Agora, o mais importante dos aspirantes é você maturar os jogadores, a gente voltando para o que a gente teve lá no começo dessa conversa, que o Guilherme falou, a gente maturar os jogadores para eles poderem jogar no profissional. Então, eu acredito que em 2019, aspirantes são um projeto perfeito, mas a conclusão desse 2019 é em 2020. É saber se esses jogadores vão estar prontos para jogar na equipe principal, para saber se eles vão dar um retorno técnico esperado. Agora, do ponto de vista de desempenho de aspirantes, muito interessante ver como o Bahia percebeu que 2018 não deu certo, conseguiu identificar os erros e corrigiu tudo para 2019.
Então é isso. eu concordo plenamente com o Daniel. Para mim, o Daniel falou o ponto exato. A gente só vai saber se o aspirante de 2019 deu realmente certo em 2020, quando a gente, para além de ver esse time jogando o Campeonato Baiano, a gente vê quem desse time a gente vai poder tirar. Eu já citei aqui, para mim o Giovani é um caso de obrigação, que o Bahia tem que tirar ele, né? Ele tem que subir o ano que vem, além de outros jogadores, o Ignacio também, tem outro cara também do time de aspirantes que eu não vejo muita gente falar, mas que eu curto muito, que é o Brunão, que é o outro zagueiro do time de aspirantes, gosto muito dele. O próprio William Lepo, que agora tá jogando de lateral direito, né?
Rapaz, virou lateral mesmo, né?
Foi deslocado da volância pra lateral direito. Então, assim, e essas coisas, a gente só vai ver com o tempo. Como eu disse, o projeto do Bahia, de verdade, ele reiniciou em 2017. Ele teve um restart em 2017. E aí, talvez só em 2022, 2023, é que a gente comece a ter Renan Lodis e Bruno Guimarães aqui no Bahia. Infelizmente, é isso. Sem contar também, outra coisa que a gente tem que citar também, é uma parceria que o Bahia teve com uma empresa que tem know-how nessa captação de atletas jovens, que o PV já tinha citado lá no início, que é de ter um time de futsal e aí escolinhas do Bahia, né? Guilherme, que tá aí calado aí. Guilherme, fala um pouco pra gente aí dessas escolinhas aí do Bahia. Talentos de Aço, né? O nome das escolinhas do Bahia.
O Talentos de Aço, tem até uma matéria na TV Bahia que eles apresentam e eles falam dessa empresa que é a FIT. Que é FIT, Serviços de Gestão Esportiva. E o Bellintani, ele comenta que o Talento de Aço, assim, foram feitos assim para captar os atletas. Só que primeiro seria fortalecer a marca do Bahia entre as regiões do estado, porque o Bahia é muito forte na capital e estava se perdendo nas regiões do interior. Porque se vocês pararem para ver, no interior muitas pessoas torcem pro Vasco, pro Flamengo, pros times do eixo. E com captação no interior, fica mais fácil assim de fortalecer a marca. E você tendo um atleta já ali, o cara vai sentir um jogador do Bahia, vai ter um carinho especial com o Bahia. E o principal que seria isso, a captação de jovens atletas. Porque tem ótimos jogadores no interior, só que por conta de logística, por conta de qualidade de vida, socioeconômico entra muito nisso também. Por causa de qualidade de vida, eles acabam não tendo oportunidade de vir para a capital e se tornar um jogador do Bahia. E acabam tendo que viajar para São Paulo, Curitiba, que o PV já tinha falado antes do Ministério e tal. E acabam se tornando jogadores desses centros e a Bahia perde atletas. Agora não, agora ficou mais fácil captar atletas.
Deixa eu falar aqui, PV. Só para deixar claro, a Escolinha Talentos de Aço, ela é criada ainda com Jorge Avancini. Né? Jorge Avancini, junto com Marcelo Santana, criam a Escola Talentos de Aço. E aí o que Bellintani faz é trazer a FIT, né, que é uma empresa com know-how, que inclusive já estruturou escolinhas do Corinthians, da CBF e de vários outros clubes, para que pudesse fazer uma parceria e aí, daí sim, fortalecer a escolinha do clube e fazer toda essa interação das escolinhas do clube por todo o estado da Bahia, né? O que o Bahia quer é que essas escolinhas virem polos do Bahia no interior. Porque, como o PV já falou, existe todo um imbróglio com o Ministério Público e toda uma questão de idade, que os jogadores não podem ir para Salvador, né? O Bahia não pode ter esses jogadores muito novos em Salvador. Então, eles ficam nesses centros, né, até os 14 anos, quando aí sim eles vão poder ir para o Bahia e diretamente para Salvador, para que eles possam ingressar aí sim na base realmente do Bahia, dita base do Bahia. TV?
A modificação foi essa. Na verdade, antes você não poderia de forma alguma vincular o atleta ao clube antes dos 16 anos, salvo engano. E agora você já pode ter o sub-10, sub-12, sub-14, só que no formato de futsal. Foi uma brecha que o Bahia conseguiu com o Ministério Público para que meio que quebrasse um pouco essa lógica que é. Eu diria que é equivocada, né? De você ter. Você poder captar atletas e dar oportunidade para os jovens a jogarem, gerar renda para algumas famílias, com responsabilidade, óbvio. E você não consegue não conseguia fazer isso aqui, né? Simplesmente porque o Ministério Público não permitia. Eu acho que, falando um pouco do time de transição, eu acho que assim, a gente vai ver o resultado daqui em um. 5 anos. E dessas escolinhas de talento de aço daqui uns 7 a 10 anos, eu diria. Porque essa geração de sub-10 de agora vai estar chegando nos 17, 18, e de repente até se tiver condições físicas e tal, ser aproveitadas no principal, no time titular, né? Eu acho que é interessante a gente fazer, observar esses movimentos, porque são muito estratégicos. São formas que o Bahia encontrou de aproveitar um mercado que estava sendo inexplorado. Porque assim, o rival não tem mais política de base nessa lógica. Ficou também preso, amarrado como nós ficamos. E você tem agora grupo de captadores que se reuniram, montaram empresa e ficam trazendo olheiros de fora para cá, para as peneiras, por exemplo. Então isso também é um fator que é interessante a gente observar. Tem um grupo que faz, que traz olheiros de vários times e faz peneiras em várias cidades do interior do estado. Então, assim, nossos talentos podem estar indo embora, né? Assim, continuar indo embora, na verdade. E agora você tem uma forma de captar e reter essa galera, de manter esse pessoal no clube, vinculado ao clube de alguma forma. E você começa a construir, e acho que o Bahia tá num novo momento, porque base ela tem que ser pensada mesmo de forma muito estratégica. Não é só você botar um monte de gente para treinar lá e formar atleta. É você entender quais são os movimentos, né? Tipo, e se você percebeu, o Bahia tem uma rede de atividades, um planejamento muito estratégico dentro dessa lógica de.
Só para fazer uma pontuação em cima disso que você falou, hoje a intenção, acredito que a execução, é que todos os projetos de base do Bahia, sub-23, 20, 17, 15, joguem no mesmo modelo de jogo. A proposta é essa, que eles já estejam jogando todos o mesmo modelo de jogo o tempo todo.
Então, é mais um fator, né? Você pega, desde o sub-10, o moleque já vai aprendendo a jogar. O estilo do Bahia de jogar, na verdade, que hoje em dia eu confesso que acho que está um pouco ainda sendo formado, né? Remodelado, porque tem o estilo Roger, e o Roger agora meio que está encontrando a forma de jogar mais ofensiva, que tinha isso bem consolidado com o Guto, que você ofensivamente era bastante eficiente, porém defensivamente às vezes pecava um pouco. Então, acho que se você consegue alinhar todas as divisões, e aí tem a questão do Cláudio Prates que vocês comentaram, né? Vamos saber aí como é que ele vai se adaptar dentro dessa lógica de você ter do sub-10 até o sub-23, o mesmo modelo de jogo, a mesma condição física, não vai ter essa coisa do atleta que só ataca e não defende, que não recompõe. Eu acho que isso vai fazer com que o Bahia tenha, de fato, um padrão de jogo que você olha para o time, que é o que o pessoal diz hoje, tipo, o Grêmio é copeiro. O Grêmio tem essa cultura enraizada. Porque o Flamengo, não diria o Flamengo, que acho que não é um exemplo muito bom para te citar, mas o Atlético Paranaense, acho que seria interessante. O Atlético Paranaense tem uma cultura, você sabe como é que o Atlético se comporta no jogo, como é que ele trabalha. Então, acho que a lógica é meio essa, assim. Acho que o projeto do Bahia é muito promissor. Vamos ver como é que ele se desenrola.
É isso. Cazuza. Sim, fale.
Só pra complementar o que o PV falou, e algo que a gente acabou não comentando, e muita gente não comenta, o que pode ser um catalisador, acelerar essa reação da base, falando quimicamente, seria o fator CT do esquadrão, do Dias Dávila. É de Talamares, sim. Esqueci o nome. Cidade,
Cidade Tricolor.
Dias d'Água. Isso.
É, troquei tudo aqui. É, Cidade Tricolor. E a ideia também
Corta isso aí, Cazuza, pelo amor de Deus.
Tá valendo, vai, Guilherme.
Diga. É, e que, assim, vamos alojar assim, o profissional, mas a tendência é alojar os subs, né? E uma qualidade melhor do CT. Não desfazendo do fazendão, mas a gente vai ter algo de primeiro mundo, vamos dizer assim, que vai melhor pra nossa base. E outro ponto que Daniel falou do modelo de jogo parecido, dos poucos jogos que eu vi desse time de transição em loco, do Dado Cavalcante, tinha, assim, alguns modelos parecidos com os de Roger, principalmente aqueles contra-ataques. Os pontas do Bahia, do time de transição, são muito rápidos, são dribladores. O Kaique faz uma pressão lá em cima muito boa. Então, assim, tem alguns pontos que eles parecem mesmo com o time de Roger, então eu acho que vai ser até mais fácil para esses atletas se maturarem e servir ao time principal do Bahia.
É isso. Para mim, o Daniel, o PV, ele matou ali a pegada. Para mim, a história é que o Bahia agora tem que ter paciência com todo esse projeto. É um projeto de longo prazo que o Bahia assumiu em 2017, quando o Bahia resolveu demitir todo mundo. Para mim, ele estava ali assumindo. Olha, aqui tem uma coisa errada e a gente vai colocar um ponto final nessa história e vai recomeçar uma nova história. Então, a gente tem que avaliar também pensando nisso. Que essa Bahia base plantou, do Bahia...
O Bahia plantou o mato e agora é tudo mato.
É isso.
Agora vai recomeçar o trabalho, né?
É isso. Então, para mim, esse trabalho do Bahia recomeça em 2017. É, obviamente, tem-se aí uma cultura que tem que ser quebrada, que o Daniel já deixou muito claro aqui, que é uma cultura de não colocar o jogador para jogar. E para mim, casos como o de Marco Antônio fica muito claro, com relação a casos como o de Yuri, por exemplo, fica muito claro que a gente tem uma cultura de não colocar o jogador da base para jogar. Espero que isso mude já o ano que vem, né, com esse projeto de transição mais consolidado, e que esses caras possam ser aproveitados, porque um clube como o Bahia, ele tá começando a chegar no teto. E desse teto ele só vai passar se ele fizer boas vendas e se ele tiver bons atletas da base. Uhum. Então, pra mim, esse é o segredo do Bahia hoje. Chegou no teto, bateu no teto, e daí ele só vai passar agora se ele conseguir ter bons atletas na base, não só pra vender, mas também pra jogar o time do Bahia. Um time como o Bahia, com o orçamento que o Bahia tem, só consegue ter um craque no time. E aí eu tô falando craque mesmo, como os mais velhos gostam de dizer, porque só é craque no meu tempo. Mas o Bahia só vai ter um craque desses das antigas se o Bahia formar um craque desses das antigas. O Bahia não vai ter dinheiro pra contratar um Arrascaeta ou um Thiago Ribeiro. O Bahia só vai ter esse tipo de jogador se quiser.
Deus é mais, Thiago Ribeiro.
Thiago Ribeiro é muito brutal.
Eu acho que o mais importante é ter esse ambiente vencedor que o Bahia tem hoje, assim, da torcida acreditar, da imprensa deixar o Bahia trabalhar de fato, e o atleta chegar e ser acolhido por um clube que está pronto, por um time que está encaixado, e ele ser só mais uma peça de composição, e não ele subir para ser a salvação da lavoura. Porque aí eu vejo assim, porque o Fluminense utiliza 8 jogadores da base no seu elenco. Porra, pra apagar incêndio, velho. Pra apagar incêndio. Então, assim, a gente vê que não é a forma correta. Não adianta você ter 8 jogadores e eles não estão dando retorno técnico. E eles não vão dar retorno técnico porque eles são pressionados. Porque eles já chegam na fogueira, sacou? E eu acho que esse ambiente que o Bahia tem hoje, de um técnico foda, de um time que tá encaixado, que se apoia e que tem um ambiente bom, sacou? Um time até evangélico, assim, sabe? Um time bem coeso, cristão, aquela coisa assim, sabe, certinha. Eu acho perfeito, velho. E eu acho que isso vai fazer com que os meninos cheguem e, tipo, recebam a unção do Senhor, aleluia, irmão.
Axé. Daniel, como você estava dizendo, que você tinha sumido?
Foi, desculpa a instabilidade da minha internet hoje. Não, é basicamente isso, eu só discordo com o Bahia esteja no teto. Acho que tem muito que crescer ainda, acho que a gente ainda tem algumas possibilidades. Acho que o teto não está tão perto assim. Só que realmente o teto do Bahia é menor do que o teto do Flamengo. É óbvio, não existe paixão no mundo que faça a pessoa discordar disso. E realmente a gente não vai contratar o jogador por 60 milhões de reais. A não ser que 60 milhões de reais vire o novo 600 mil reais. E aí. Se quiser ter um craque, eu tenho que formar o jogador e torcer pra ele ir embora antes de 16 anos.
O ponto é esse, realmente.
Só pra me deixar claro, quando eu digo teto, eu tô falando do teto financeiro, tá? Eu acho que o Bahia chegando no seu teto financeiro. Porque o Bahia já tá chegando no teto. Não, calma, deixa eu explicar. O Bahia já tá chegando no teto do plano de sócios. O Bahia já tá tendo a redução com o pay-per-view. O Bahia já tá aí com um mercado muito complicado da linha de patrocínios, mas também já tá apertado. Então, assim, pra mim o Bahia já tá sim chegando no seu teto financeiro, que eu tô dizendo. Ali, eu acho que o Bahia não vai conseguir passar de 200 mil sem conseguir fazer grandes vendas. Então, pra mim, esse é o 200 mil, aí. O Igi tá muito bom, já vendi Douglas,
Eu vou deixar uma polêmica aqui, viu?
Ele aposentou Douglas, trouxe o Thiago Ribeiro.
Deus é mais. Eu vou deixar uma polêmica aqui. Eu acho que Gregory vai ser vendido aí esse ano.
Também acho. Mas, incrível que pareça.
Eu acho que vai ser o desafogo do Bahia, vai ser Gregory. Inclusive, eu vejo o Flávio sendo meio que preparado para ser o novo Gregory. Não, pelo amor de Deus, não me xinguem. Eu tô falando que assim, é a construção que eu percebo. Eu acho que o Flávio tem mais oportunidades e por ser o jogador que tá controlado ali dentro de um contrato bom, de ser um jogador ainda com custo mais baixo, ele vai ser trabalhado para ser o Ronaldo, talvez, mas aí tem a relação com outro clube, que é uma outra situação. Mas acho que pelo empenho que o Flávio tá dando, eu acho que ele tem um bom caminho aí, velho.
É isso, mas esse é um assunto para outro programa, né? Alguém ainda tem mais alguma coisa para acrescentar aí sobre a base? Alguma coisa para falar, Daniel?
Não, tudo. Acho que a gente conseguiu debater tudo.
Guilherme?
Assim, só para finalizar mesmo, para a base do Bahia melhorar, a torcida também precisa acompanhar. Sei que é difícil acompanhar a base, só que nesse modelo de transparência do clube, tá ficando mais fácil acompanhar a base, tá tendo links para assistir. Então, o apelo ao torcedor é acompanha a base, apoia a base. O time do Bahia não é só profissional, não. Tem a base, tem o feminino, então apoia o Bahia. É só isso mesmo.
É isso aí. Só ainda, rapidão, uma história aqui, nessa história de... Juntando aqui agora quem tá falando sobre base e a história de acompanhar a base. Hoje eu recebi em um grupo aí a seguinte mensagem. Rapaz, fui ver o sub-20 do Bahia hoje, tomamos uma porrada de 2-0 do Sport e aquele Douglas Borel não jogou nada, só deu passe errado.
Já tô querendo queimar o menino
na base, amigo. Então, é isso. PV, você tem mais alguma coisa a acrescentar ainda sobre esse tema?
Não, eu acho que a mensagem é assim, existe um projeto, espero que o Bahia se consolide aí em termos de gestão, que acho que vai ser primordial consolidar uma gestão desse tipo, e apoia a base. Não ouço o que a imprensa fala, não, velho. Apoia o cara quando, tipo, colocar um jogador da base do Sub-23, apoia, espera, porque a maturação vem e a gente vai colher frutos.
É isso. Então, Daniel, dá o teu tchau aí.
Tchau, galera. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Vamos deixar claro pro inscrito, mas eu vou falar aqui. A gente vai ter pós-jogo agora. Trabalhamos sempre com pós-jogo, então se você acabar o jogo, procura a gente no Twitter, no Spotify, que vai estar lá já algumas horas depois, não imediatamente, mas já vai ter lá nossa análise sobre o jogo do Bahia ainda no mesmo dia, é uma promessa que a gente faz. E também teremos programas como esse, com pautas mais frias, mais interessantes, mais robustas, que ficarão, a gente gravará, postará cada 15 dias esse tipo de programa. Então essa vai ser agora a nossa periodicidade. Queria parabenizar também aqui, como a gente está aqui há mais tempo, o Guilherme e o PV. Acho que eles foram, quem sou eu para analisar, mas acho que eles foram muito bem, enriqueceram bastante o nosso debate, e a tendência é todo mundo melhorar sempre, inclusive eu, Cazuza, Breno, para a gente fazer um podcast cada vez melhor para vocês, valeu?
Beleza, PV, dá o teu tchau aí, dá a tua finalizada.
Valeu, galera, espero continuar aqui com vocês, não me expulsem. Audiência, vamos aí. Curta aí, compartilhe. Acho que se você conhece alguém que não consome podcast ainda, mostra pra galera ver, porque a gente tem muitas novidades aí, muitos projetos bons aí pro futuro. Acho que a gente precisa de apoio e é isso aí. Vamos trabalhar.
Guilherme?
Primeiro agradecer ao Cazuza, né? A você, no caso, Breno, e ao Daniel pelo convite. PV, velho, uma honra falar com você. E assim como a base, apoie o podcast, compartilhe o podcast, incentive o podcast.
É isso. Eu vou ser sincero aqui agora, eu vou contar um segredo para a audiência. Eu confesso que eu só trouxe aí o Guilherme e o PV. O Guilherme porque é a base do nosso podcast. E o PV porque eu tava sendo o cara mais velho do podcast, então eu tive que trazer alguém mais velho que eu. Pra poder não ficar sendo vovô. Depois que eu perdi o Thiago, eu fiquei sem pai. Agora vou adotar o PV.
Como eu digo no grupo de amigos meus lá, que a gente fala de MMA, respeita a barba branca, rapaz.
Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que escutou a gente, se propôs. Vá lá no Twitter, procura a gente, Camiseta e Bermuda, no Anchor, no Spotify ou no seu agregador que você preferir. E pra mim a mensagem que fica desse programa é isso: existem problemas a serem corrigidos. Eu acho que a diretoria está ciente, mas também existe um projeto que a gente tem que aguardar e esperar para que se mature e que se chegue no ponto certo. E aí sim podemos fazer críticas mais pesadas e mais duras contra tudo isso. Muito obrigado, valeu, um beijo, vou ficando por aqui.
Valeu,
e
valeu.
Bora, Bahia, minha porra!
Na Ponte Nova de Bermuda e camiseta, eita, eita, Bahia, porra!